como já vínhamos anunciando, nós estamos iniciando na data de hoje a série de entrevistas com os candidatos a prefeito, prefeita e a vice-prefeito, vice-prefeita aqui de Frederico Mestre. É um momento muito especial, é um momento de eleições municipais e o nosso desejo é que o espírito democrático, ético e moral prevaleça. Esta época é uma época em que devemos nos despir dos interesses particulares e ver, antes de tudo, o bem da nossa comunidade. E tomara que aconteça dentro desse espírito democrático, que a gente proceda a escolha das pessoas que vão gerir o destino aqui da nossa cidade nos próximos anos. E que seja buscando a qualidade, as virtudes das pessoas, a capacidade de executar o trabalho a que elas estão se propondo. E o nosso objetivo é contribuir de forma imparcial nesse processo, fazendo o que estiver ao alcance da rádio aqui, de toda a nossa equipe, para que a democracia e o nosso município sejam os grandes vencedores desse pleito. A série de entrevistas, a ordem foi estabelecida através de um sorteio com a participação de representantes das candidaturas. São três candidaturas a prefeito e vice aqui de Frederico Westphal. Então, de acordo com o sorteio, foi estabelecido que hoje conversamos com José Alberto Panosso e Diogo José Duarte, que são candidatos da coligação para a retomada do desenvolvimento, PMDB, PR, PSDB e PSOL. Nós registramos a presença dos candidatos aqui, estão acompanhados do Jardel Dallavalle, que é presidente do partido, advogado, também o advogado Rogério Vargas Santos, acompanhado também da Annelise Machado, que é da assessoria da candidatura, né? Sejam bem-vindos aqui, comunidade, nosso agradecimento a todos que estão nos acompanhando. E já quero trazer aqui um histórico do candidato Panosso, encaminhado pelo partido, José Alberto Panosso, nascimento em 18 de outubro de 1959, casado com Silei Terezinha Piscinim Panosso. Dois filhos, Caroline Panosso Ferigolo e Matheus Panosso. Uma neta, filho de Luíde Panosso e Olívia Balestrin Panosso. Direito na URI, 5 semestres, formado em Ciências Contábeis, conclusão em 92, e em Estudos Sociais pela Unijuí, Ciências Contábeis aqui pela URI e Estudos Sociais pela Unijuí, a conclusão em 1984. Foi presidente do Diretório Acadêmico Dr. Tarso Dutra, aqui da Universidade Regional Integrada, membro da Câmara Júnior, secretário-geral da Administração Municipal de 93 a 94, vereador de 1993 a 96, presidente da Câmara de Vereadores em 1995, presidente da Associação Cultural Cardeal Roncalli, Banda Marcial, membro da Comissão Especial da Reforma Institucional, UVERGS, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Delegado da UVERGS, em 95, membro da Comissão de Urbanismo da UVERGS, também em 1995. Prefeito do nosso município de 2009 a 2012. José Alberto Panosso, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Teles. Bom dia, Alorine. Bom dia ao nosso presidente do nosso partido, Dr. Jardel Dallavalle, a Anne, que está nos acompanhando, nosso jornalista, e também ao nosso vice-prefeito Duarte, mais conhecido como vereador Diogo Duarte, e saudar a toda a nossa comunidade frederiquense. E queria também saudar aos nossos partidos de coligação, que compõem a nossa coligação, ao PSDB, ao PR, ao PSOL, a toda essa gama de partidos que estão conosco nessa caminhada. Então, a nossa saudação especial a todos os nossos ouvintes e à nossa coligação.
Presente também aqui no estúdio, o Diogo Duarte, candidato a vice-prefeito aqui de Frederico Westphalen, na coligação junto com o José Alberto Panosso. É empresário, atua no ramo no mercado de imóveis, aos 27 anos, formado em Direito. Já foi presidente do Grêmio Estudantil e do Grupo de Jovens do Distrito de Oswaldo Cruz. Foi eleito a vereador no último pleito municipal com 1.021 votos. Foi o vereador mais jovem a atuar aqui na política frederiquense. Esteve também presidente da Associação das Câmaras de Vereadores do Médio Alto Uruguai, Aquivermal. E hoje, então, encontra-se licenciado para assumir os seus compromissos eleitorais. Diogo, da mesma forma, bom dia, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Comunitária.
Bom dia, Ângelo, bom dia, Teles, Jardel, nosso presidente do partido, do PMDB, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária, a Ana e também da agência Holly. É um prazer imenso poder estar aqui falando um pouquinho nessa manhã sobre as nossas pretensões a nível municipal para buscar a retomada do desenvolvimento daquele Frederico Westphalen. Também dar um abraço e estender um abraço para os nossos partidos coligados, o PSDB, o PSOL e o PR, que integram aí esse grupo que quer sim fazer um município melhor.
Sejam bem-vindos aqui. A gente vai até às 11h45 na nossa entrevista e peço que vocês possam ser sucintos nas respostas, porque aí a gente vai poder abordar mais temas, né, dentro. Não estamos limitando aqui tempo de resposta, mas teremos mais tempo para abordar outras questões. Panosso, acompanhando a convenção do partido, a gente ouviu várias falas de lideranças dizendo a dificuldade que tu estavas tendo com relação à tua família aceitar a tua candidatura. Isso está superado? O que levou a isso? E a questão partidária? O PMDB está unido, né, nessa campanha? Como é que começa essa disputa?
Eu quero dizer, Teles, e a comunidade, que realmente, num primeiro momento, a família estava um pouco resistente, como é de praxe na vida política de alguns candidatos. Mas sabe que eu sempre convivi, desde a minha vida estudantil, sempre convivi nos meios políticos estudantis e políticos partidários. Quero dizer a todos que estamos muito unidos, nosso partido está muito unido. Houve uma conclamação pelo meu nome, né? Houve os partidos da coligação também. Então houve um chamamento e eu estou aí mais uma vez também querendo. Achamos que estamos preparados e acredito muito que estamos preparados para administrar o nosso município. Então é por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Estou aí não contra a minha vontade, mas estamos com vontade de trabalhar pelo nosso município, engajado numa grande luta, num grande projeto estratégico de desenvolvimento para a retomada do desenvolvimento e do crescimento do nosso município. Mas com certeza, Teles, é uma vontade nossa. Há uma vontade dos partidos de coligação e há uma vontade muito grande de diversos segmentos políticos, apartidários, inclusive, que pediram, que foram em busca do meu nome, tendo em vista a nossa experiência, né, administrativa, o nosso conhecimento administrativo, para que nós possamos alavancar ainda mais o nosso município.
Uhum. Para retomar o desenvolvimento, é o slogan da campanha e a coligação, enfim, é denominada assim. O que significa esse slogan, o que vocês querem passar com essa mensagem, que é a primeira cara da candidatura que a gente, no material, enfim, de campanha, enfim, é para retomar o desenvolvimento.
Ângelo, muito importante essa tua pergunta, por que a retomada do desenvolvimento? Na época do prefeito Panosso, foi prefeito até 2012, o nosso município vinha numa crescente muito boa. Muitas obras, infraestrutura, muitas máquinas novas. Então o povo estava aí, com certeza, engajado e vendo que o município estava crescendo, estava desenvolvendo. Então o que aconteceu? Assumiu a atual gestão e nós vimos, as pessoas sentiram, o comércio sentiu, as empresas sentiram que deu uma estagnada no crescimento do nosso município. Então por isso que a nossa coligação se uniu e fez esse slogan, para a retomada do desenvolvimento. E nós vamos retomar sim. Nós temos pessoas capacitadas, o Zé é uma pessoa muito capacitada, tem muitos contatos em Brasília, a gente também é jovem e tem muitos contatos, e nós queremos sim retomar o desenvolvimento, porque Frederico precisa voltar a crescer. E essa é a nossa iniciativa de assumir esse pleito por isso. Nós queremos fazer um município forte, um município pujante e um município unido.
Qual é aquele aspecto para nós que inicialmente tem que ser abordado para essa proposta?
A retomada do desenvolvimento, eu acredito assim, ó, e a gente tem participado, tem convivido com as famílias frederiquenses, com os comerciantes, com os industrialistas e operários, e a gente tem vendo a autoestima da população muito baixa. E nós precisamos reanimar a nossa população. Nós precisamos fazer com que eles se reanimem. Olha, veja bem, quanto fechamento de lojas e comércio em Frederico Westphalen. Observem o comércio de Frederico Westphalen, o desânimo que está tendo pelas pessoas. E eu quero aqui voltar a dizer a toda a nossa comunidade que a nossa plataforma, o nosso projeto de governo, desde a nossa campanha agora inicialmente, é fazer uma campanha de paz e de unidade, uma campanha de crescente, uma campanha de junção, de união das forças vivas da nossa comunidade, das universidades, das entidades, e isso é fundamental. Por isso que nós nos propusemos a concorrer. Nós não vamos entrar na baixaria de uma campanha política. O povo não quer isso. O povo quer projetos. E projetos ousados, projetos crescentes, projetos estratégicos de desenvolvimento do nosso município, nós temos muitos. E queremos implantar a partir de 2017, quando nós assumiremos a administração pública municipal.
Uhum. E esse desenvolvimento passa pela indústria, o parque que está sendo estabelecido, como é que você vai tratar sendo eleito prefeito?
Exatamente. E a gente tem que se dispor, Teles, a gente e comunidade, a montarmos projetos consistentes, a projetos bem elaborados, e buscarmos, independente do partido político que está no governo, nós temos que buscar esses recursos que existem, existem muitos recursos no governo, tanto do governo federal como do governo do estado. E nós precisamos elaborar esse projeto e buscar esses recursos, a exemplo do que tantas obras nós fizemos, porque nós nos disponibilizamos, corremos bastante, nos dedicamos. Nós nos dedicamos administrativamente, tanto eu como o nosso vice na época, e deixei de fazer a parte política. Deixamos de fazer esse lado político. Mas administrativamente nós estávamos no caminho certo, estávamos alavancando o crescimento de Frederico Westphalen, dando visibilidade ao nosso município a nível de Rio Grande, a nível de Brasil, autoestima da população muito alta, os nossos projetos, os nossos eventos, as lojas, os comerciantes estavam satisfeitos feitos com as vendas. Então tudo isso nós, dentro do nosso projeto estratégico de desenvolvimento, abrange essa autoestima e o desenvolvimento do nosso comércio, das indústrias, o nosso projeto de alavancar, ajudar, auxiliar os nossos empreendedores, o qual nós queremos colocar um balcão do empreendedor. Isso vai ser instalado no nosso governo, o balcão do empreendedor, onde as pessoas que queiram se estabelecer no nosso município, nós vamos colocar toda uma assistência técnica, administrativa, para dar um suporte técnico para eles conseguirem alavancar o seu negócio. E isso é fundamental e importante. Muitas vezes alguém quer colocar uma pequena indústria de confecção e demora meses e meses para poder satisfazer o seu negócio. E nós queremos auxiliar. O poder público tem o compromisso e o dever de ajudar, de estender a mão a essas pessoas para elas poderem alavancar o seu negócio. E depois, a par disso, as empresas estabelecidas aqui. Nós temos que incentivá-las, nós temos que fazer com que elas cresçam, que elas gerem emprego. As grandes empresas também nós temos que dar um suporte. Vamos fazer o conselho de administração da nossa administração. O conselho administrativo para ver o que está acontecendo no nosso município, o que, que nós podemos fazer. Vamos envolver lideranças das universidades, empresários de diferentes partidos políticos, Teles. Em diferentes partidos políticos, Lurine, nós queremos envolver na nossa administração. E tão logo nós assumirmos agora, a partir de 2017, a administração, nós vamos chamar todos os partidos para que compõem, nós vamos fazer o convite para que compõem esse conselho político-administrativo, porque é de fundamental importância para a unidade do nosso município, ver quais as nossas qualidades, quais as nossas dificuldades, o que, que nós podemos fazer para nós crescermos 20 a 30 anos olhando, termos uma visão lá na frente, não uma visão apenas de 4 anos, não uma visão apenas por nosso mandato do Panosso, Duarte e da equipe, mas um mandato onde a linha mestra, ela vai olhar lá na frente, uns 20 a 30 anos para frente. Esse é o grande projeto que nós vamos implantar em Frederico.
Uhum. Analisando o plano de governo de vocês, as propostas, enfim, um ponto abordado é gestão participativa. Eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes qual é a ideia de gestão participativa, como é que isso na prática pode ser executado aqui em Frederico Westphalen.
Ângelo, muito importante esse teu questionamento. E nele já se enquadra também a questão de termos um conselho político-administrativo, que vai ser pessoas de diversos segmentos da sociedade, que vão estar no mínimo uma vez por mês, cedinho da manhã, em contato com o prefeito, com o vice, em reuniões, e vendo quais vão ser as prioridades do município. O que nós vamos buscar? Um exemplo, vamos buscar uma pista de kart ou vamos buscar um ginásio municipal de esportes? Prioridades que venham a atingir a maior população. Então, com várias cabeças pensantes juntos, nós não vamos cometer equívocos, ou vamos cometer menos equívocos. E outra questão, nós vamos fazer muito, que vai ser executado, vai ser visitas e reuniões em bairros na nossa comunidade, bairro Aparecida, o bairro Barril Independente, vários bairros, em todos os bairros visitas semestralmente e também em linhas do nosso interior. Que aí facilita, o contato direto com o político pós-eleição é fundamental. E nós vamos fazer isso, fazendo reuniões, digamos, lá na linha Pedras Brancas, lá na linha Ponte do Pardo, na linha São Francisco, enfim, reuniões diretas com a população para nós ver os anseios delas. Nós sabemos o anseio da população, fica mais fácil de administrar. Quais são as demandas dessa comunidade? Ah, são essa, essa e essa. Então, nós conseguimos executar essa demanda para vocês, que vai ser prioridade, e vamos executar tal demanda. Então, esse contato direto que nós vamos ter, vai ser no caso, eu e com nós, vamos ter com a população, para assim fazer uma política voltada para todos os bairros, todas as linhas do nosso município.
É, dentro desse plano estratégico, envolve realmente, nosso vice, as comunidades dos bairros, realmente, tem razão, nosso vice-prefeito, e envolve as comunidades do interior. Nós vamos ouvi-las, eles vão nos sugerir o que é melhor para cada bairro, o que é melhor para cada comunidade do interior. Então nós vamos fazer esse levantamento juntamente com as comunidades organizadas. E isso é fundamental e importante. A nossa administração vai partir da base. Nós vamos fazer a nossa administração administrativa, o nosso progresso municipal, vai ser em cima de uma criação de uma base realizada pela população. Desde a classe mais baixa até a classe mais abastada, elas vão ter vez e voz na nossa administração.
Discussão do orçamento entra também nisso?
Discussão do orçamento nosso, a partir de 2017, vai ser com as comunidades constituídas, e ouvindo conselhos, ouvindo a sociedade organizada, e isso é fundamental e importante. Nós temos que ouvir a comunidade para nós vermos o que é necessário para o bairro Aparecida, o que é necessário para o bairro Santo Antônio, o que é necessário para os núcleos habitacionais. É eles que vão nos dizer o que é necessário.
E terá caráter consultivo ou eles vão poder decidir? Já te pergunto sobre uma questão. Ela vai para consulta das pessoas ou já é uma decisão do seu próprio governo, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, ela abre, não abre, o povo que vai definir, como é que vai funcionar?
Teles, o povo pediu a UPA, isso veio o recurso, está aí estabelecido a UPA, e a UPA é uma prioridade no nosso governo. Nós temos que abrir a UPA para dar assistência médica ao nosso povo, e isso é fundamental e importante. Nós vamos gerar dentro da UPA de 50 a 100 empregos. 50 a 100 empregos, com certeza. E nós queremos que essa UPA, que há uma conclamação da comunidade, que ela abra, e nós vamos abrir no nosso governo, porque vai atender o nosso povo gratuitamente. Vai ser de graça o atendimento lá. E o poder público municipal, estadual e federal é que vão bancar esses recursos. E como nós vamos fazer gestão, nós temos condições, sim, de abrir essa UPA. Isso aí o povo está pedindo, a abertura da UPA. E é isso que nós queremos, Teres. Nós não podemos deixar uma obra daquela envergadura lá, daquele tamanho, daquela estrutura, toda ela equipada, que nós já tínhamos buscado praticamente quase todos os equipamentos, nós não podemos deixar fechada. Isso é um governo, é um dinheiro público que tem que ser bem aplicado. E nós vamos abrir a UPA no nosso governo.
Ela depende de recursos só do município ou vocês vão ter, ou depende de uma articulação regional?
É uma tripartite. Vem o recurso do governo federal, do governo do estado e do governo municipal. E onde tu faz gestão, tu consegue abrir, começa a sobrar recursos para tu abrir a UPA. Nós não podemos deixar a UPA fechada. A UPA, muitos municípios do Rio Grande estavam querendo, muitos municípios do Brasil estavam querendo. E eu lembro bem, muito bem, tanto do governo do estado na época, do governo federal, do ministro Temporão, eles não viam Frederico Westphalen sem a construção de uma UPA, nem inclusive com o SAMU avançado e o SAMU básico. Eles não viam Frederico sem essas especialidades. E é por isso que nós vamos resgatar também o SAMU avançado para Frederico Westphalen. E isso, ó, e com o SAMU avançado, Teres, eu quero dizer para a comunidade, tendo instalado o SAMU avançado em Frederico, o hospital deixa de receber acima de 30 mil reais todo mês do governo, que vinha um dinheiro de graça para o hospital.
que vinha dinheiro de graça, que vinha para as contas do hospital. E isso foi embora. Então nós não podemos admitir essas questões. E eu volto a dizer que nós não queremos fazer críticas a ninguém, né, que a nossa campanha vai ser uma campanha de paz e unidade, mas nós temos que colocar alguns pontos de vista para que a comunidade se usufrua do que é construído. Nós não podemos ver qual o prefeito que iniciou que obra. Nós temos que dar continuidade e nós vamos dar continuidade às obras da gestão atual. Nós vamos dar continuidade, o que é de bom, nós vamos dar continuidade. Agora, o que tem que ser refeito, nós vamos refazer. E a UPA é uma obrigatoriedade nossa.
E antes de ir para outro assunto, já para nós ir aproveitando o tempo, a questão HDP. É um problema sempre para a população, o Hospital Divina Providência. Como é que vai ser tratado pela administração de vocês?
Teles, o nosso HDP hoje sofre muito. Isso é evidente. Eu mesmo falei na tribuna sobre esse caso. Nós estamos hoje com uma crise financeira lá, uma crise que foi acarretada por questão administrativa, e isso tem que ser falado. Nós estamos hoje sem plantão e chegamos ao caos do Ministério Público ter que se intervir para que o plantão possa voltar a acontecer. Nós não podemos aceitar, Teles, que a nossa população, à noite ou em fim de semana, não tenha um local de refúgio, no caso, quando está sofrendo de saúde. Podemos aceitar que uma pessoa de uma família vá até o nosso HDP, não tem atendimento, tem que chamar um médico, pagar R$300 e mais medicação. Isso é inaceitável. A saúde é prioridade no município. A saúde que deve ser desenvolvida. A UPA deve ser aberta para nós. Como você falou, com gestão, que se economize recursos em outras áreas e que se invista mais em saúde. Que se invista mais em remédio no posto de saúde, que a gente vai ali fora e vê o clamor da nossa sociedade. E o clamor é em todos os bairros. A falta de medicamentos no posto de saúde. Não é falar mal, é falar a verdade para nós. Falar dos pontos que a nossa população está sofrendo e está reclamando. Então, nesse sentido, não tenho dúvida que nós vamos manter o plantão aberto os 4 anos da nossa gestão para nós. Nossa gestão vai ser séria, vai ser focada. E com certeza vamos botar o HDP em ordem. Vamos ajudar o HDP para que ele se fortaleça.
É, o HDP, nós temos que investir muito no HDP, nós temos que fazer essa grande parceria também com a classe médica, nós temos que ampliar a estrutura física também do HDP, nós temos que trazer especialidades para Frederico Westphalen. Também um ponto de referência, um ponto estratégico para desenvolver o nosso município é o nosso Hospital Divina Providência. E nós temos que investir muito em saúde pública, sair, trazer referências pelo SUS aqui, para ser colocado à disposição do HDP. Isso é fundamental e importante. E nós vamos dar uma atenção toda especial ao Hospital Divina Providência, aos seus servidores que estão com salários parcelados. Nós queremos sim fazer com que eles recebam em dia os seus salários, que não recebam parcelados. Então é essa questão fundamental que nós vamos nos dedicar muito para restabelecer o nosso Hospital Divina Providência, que é da comunidade. Foi investido, foi pago pela comunidade, e nós temos que dar uma atenção especial para que ele atenda o nosso povo.
Também para nós, na questão da saúde, nós estamos pensando grande para o município. Nós estamos pensando em pequeno, não para 4 anos, para 20 anos. Nós vamos também, uma das metas nossas, é tentar buscar oncologia que Frederico Westphalen, essa especialidade. Que é inadmissível uma pessoa que já sofre de uma doença, de um câncer, sair aqui de Frederico Westphalen, ir para Erechim, ir para outros grandes centros atrás da quimioterapia. Então nós temos que trazer algumas especialidades aqui para assim termos uma qualidade na saúde dessas pessoas que sofrem tanto aqui no nosso município.
Na área da habitação, o que vocês pretendem trabalhar? Moradia? A gente sabe que servidores públicos também têm um projeto para uma moradia dos servidores ali, uma cooperativa. O que vocês pretendem oportunizar aí para as pessoas que buscam aí a casa própria? Como é que estão as áreas aqui em Frederico Westphalen, a expansão do município também? A gente quer saber sobre isso também, assim como os nossos ouvintes.
Extremamente importante a tua pergunta, Ângelo Lorini. Quero dizer que a habitação, no nosso governo passado, nós realizamos quase 200 casas, nós fizemos em Frederico Westphalen, dando condições dignas àquelas pessoas mais necessitadas que não tinham uma casa digna. Nós queremos, no nosso governo, a partir de 2017, investir muito aos trabalhadores, aquelas pessoas que estão trabalhando com carteira assinada, para elas poderem ter uma habitação. Nós temos que investir muito nessa área da habitação. Muitos trabalhadores ganham seus salários e têm que despender um pouco do seu valor do salário para pagamento de aluguel. E nós queremos proporcionar a esses trabalhadores a ter a sua casa própria. Nós vamos adquirir terrenos, nós vamos fazer gestão para adquirir imóveis e colocar à disposição desses trabalhadores, que com certeza eles vão ter essa dignidade. Isso é fundamental, cada cidadão ter a sua casa. A busca desse bem-estar é de quando a pessoa casa, o casal, como gostaria de ter o seu cantinho, a sua casa. Então nós queremos investir dentro da habitação, a exemplo do que nós já fizemos. Nós reformamos mais de 1.097 casas na nossa época de governo, construímos mais de 200 casas, em torno de 200 casas, e nós queremos fazer no nosso governo aqui, a partir de 2017, buscar recursos para implantar um sistema de habitação para as pessoas que trabalham, aquelas pessoas trabalhadoras, para ter uma casa digna.
Isso passa pela criação da Secretaria de Habitação e Moradia?
Olha, nós temos dentro da Secretaria da Assistência Social, nós já criamos, já fizemos 200 casas sem ter uma secretaria específica da habitação. Sem ter uma secretaria. Nós buscamos os recursos e colocamos à disposição do nosso povo. E agora, nós não precisamos colocar mais cargos de confiança dentro do... Nós vamos reestruturar nossas secretarias dentro da nossa administração pública. Hoje em dia nós temos que enxugar a máquina pública, nós temos que fazer um enxugamento da máquina pública, nós temos que criar e fazer gestão. Esse é o nosso objetivo. No momento que tu faz gestão, tu economiza de um lado, economiza do outro, sobra recursos para tu aplicar na compra de remédio, na compra de imóveis para habitação, uma série de coisas. Então esse é o nosso, caminho.
Nós temos 4 minutos. Transporte, passarelas, trevos, transporte, trânsito urbano, como é que vocês vão tratar essas questões?
Teles, importante salientar, nós temos algumas questões que vamos buscar a nível federal, a questão dos trevos de acesso no nosso município, tá? Nós temos ali o trevo do Serrano, que é uma preocupação imensa nossa. Nós temos o trevo da UFSM. E também para nós, é um dos anseios que nós vamos buscar também, a questão de viadutos. Viadutos aqui, que ele liga ao bairro para nós e que liga também ali onde tem a Estemetal. Tem um viadutos que são viáveis sim, e não é um grande valor de obras. Nós temos contatos em Brasília e vamos buscar isso daí. Vamos buscar sim, porque para nós tem muita abertura em Brasília, nós temos ministros lá em Brasília e isso facilita buscar esses recursos.
Eu quero dizer, Lorine, que nós temos muitos problemas aqui em Frederico Westphalen que nós temos que avançar, nós temos que tomar frente dele. Nós temos políticas públicas da juventude, nós temos políticas públicas para as mulheres, nós temos as finanças públicas, nós temos o nosso trânsito aqui da cidade, que nós temos que reestruturar, nós temos que fazer, buscar as pessoas competentes, as pessoas técnicas. Não é o Panosso, não é o nosso vice Diogo, não é o Teles, nem o Lorine, mas nós vamos buscar os engenheiros, a equipe técnica, o corpo técnico, envolver as universidades, para nós acharmos o melhor caminho. Por isso que nós vamos ouvir a população. O que nós precisamos fazer para a nossa cidade?
Implantação do transporte público também está no plano de governo de vocês.
Com certeza. Vamos implantar o transporte público. É necessário o transporte público. Queremos afirmar isso para que as pessoas lá do determinado bairro possam vir para o centro, se deslocar do centro para os bairros. Então também queremos reafirmar o transporte público a partir de 2017.
Tem outra coisa que me chamou a atenção no plano de governo aqui, que eu dei a criação do Instituto Penal no Presídio Estadual. Está no plano de governo de vocês, para nós e Diogo, nessa área da segurança. Seria trabalhar com os apenados? O que seria isso?
O que nós queremos fazer aqui na questão da segurança? Da segurança, nós podemos aqui em Frederico, mas tudo isso nós vamos ouvir a população. É criar uma guarda municipal. Nós podemos criar uma guarda municipal não confrontando a brigada militar. Nós temos que ser parceiro da brigada militar. E também aproveitar o potencial que o nosso presídio tem dos apenados quando estão em liberdades provisórias. Nós podemos aproveitar também essas pessoas dentro da administração pública municipal. Em alguns determinados trabalhos, evidentemente, né? Mas nós queremos dar oportunidade é para a nossa gente, para o nosso povo trabalhador, que estão trabalhando aqui fora, que estão trabalhando. Essa oportunidade que nós queremos dar. E a questão da segurança é fundamental, é a parceria com a Brigada e com a criação da Guarda Municipal.
11h44, para nós já ir encaminhando o final aqui, eu gostaria de agradecer pela vinda de vocês aqui. E já na despedida, eu gostaria de perguntar para vocês, que falassem nesse final, como é que será administrar o próximo ano, no cenário que a gente está vivendo, analisando um pouco a questão financeira do Estado, as questões nacionais. Eu gostaria que vocês já se despedissem falando sobre isso. Não queria deixar de perguntar sobre essa questão.
Teles, antes de me despedir também, quero falar algo que está também no nosso plano de governo, a questão da revitalização da Rua do Comércio. Nós vamos revitalizar com o apoio das empresas, com o apoio dos proprietários que têm imóveis na Rua do Comércio, fazer a padronização das calçadas, com incentivo do IPTU. Com todas as pessoas que têm imóveis na Rua do Comércio, nós vamos revitalizar todas as calçadas, dando desconto do IPTU para também não atingir o bolso do nosso contribuinte. A questão que vocês salientastes, nós sabemos as dificuldades que temos para enfrentar a partir do ano que vem. Nós sabemos que temos que fazer vários asfaltos no nosso município, o recapeamento de várias ruas no nosso município. Nós sabemos também que temos que equipar o nosso parque de máquinas com máquinas novas, mas temos muitos contatos e vamos fazer com uma equipe nova de governo, com uma equipe séria, ressalto, equipe nova de governo, com uma nova gestão, vamos ter que reduzir a folha de pagamento. Não tem como administrar apenas a folha. Nós temos que baixar. Hoje está em 53% da folha de pagamento para nós. Isso é inadmissível. Temos que reduzir o número de funcionários e cargos de confiança. Nós vamos ter que fazer isso, Teles, para poder administrar. E isso se chama gestão. Então, queremos também criar oportunidades para os jovens aqui no nosso município. A juventude vai ser ouvida, porque eu vou estar no dia a dia em contato com a população. Os jovens conhecem o Diogo Duarte e sabem que ele sempre esteve na rua em contato, em diálogo com eles. Então, esse contato próximo com a população, eu vou ter para nós, para levar isso ao Executivo e fazer o que precisa ser feito.
Então, quero deixar nossa saudação à comunidade frederiquense, a vocês da rádio, dizer que realmente na nossa gestão nós temos muita coisa a fazer em Frederico Westphalen. Nós temos que esse plano estratégico de desenvolvimento para a retomada do crescimento do desenvolvimento, nós vamos fazer, sim, com a ajuda da população frederiquense. Mas quero também dizer aqui à nossa comunidade que não vai faltar remédio nos postos de saúde, nós queremos colocar exames, densimetria óssea, uma série de exames à disposição gratuitamente para a população frederiquense. Queremos valorizar os nossos servidores municipais, os nossos professores municipais aqui de Frederico Westphalen, enfim, valorizar toda a camada operacional que existe no nosso município e queremos sim, em conjunto com a comunidade, encontrar o melhor caminho e a melhor qualidade de vida para o nosso povo. Por isso eu deixo a nossa saudação, agradecendo vocês da rádio, agradecendo a nossa comunidade que está nos ouvindo nesse momento, aos nossos partidos de coligação, o nosso grande abraço e que Deus abençoe a todos.